sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 3 de maio de 2012, às 15 horas e 40 minutos. Solicito, deputado Siqueira Campos, que possa fazer a verificação de quórum chamando os parlamentares presentes.
Deputada Gacel Maia. Deputada Arlete Sampaio, presente. Deputada Hilton Gomes. Deputado Benedito Domingos. Deputada Celina Leão. Deputado Chico Leite. Deputado Chico Vigilante. Presente. Deputado Cláudio Abrantes.
Presente.
Deputado Cristiano Araújo. Ausente. Deputado Doutor Michel. Ausente. Deputada Eliana Pedrosa. Presente. É ausente. Deputado Evandro Carla. Ausente. Deputado Joey Vale. Deputada Liliane Roriz. Deputada Luzia de Paula. Presente. Deputado Alaí Francisco.
Sempre presente.
Deputado Professor Israel. Deputado Rádio Mansur. Deputado Robério Negreiro. Deputado Rony Neime. Deputado Austin Mesquita. Deputado Osni de Rouri. Se nem o líder está hoje. 1, 2, 3, 4, 5.
Solicito o deputado Siqueira Campos faça a leitura do expediente que se encontra sobre a mesa. Tudo bem, deputado Tom Michel, vice-presidente dessa casa? Vossa Excelência pode terminar de adentrar o plenário? Pode. Vossa Excelência quer ir aonde? Daqui a pouco nós iniciaremos o comunicado de líderes e parlamentares. Verificação de quórum, nós temos 9 deputados presentes. Parabenizar as taquígrafas aí, viu? Pelo dia das senhoras e dos senhores que estão aí. Hoje é dia do taquígrafo. Então, quando o parlamentar for fazer uso da palavra, já pode parabenizar os servidores dessa casa, concursados, que prestam um serviço de excelência, eficiência e eficácia aqui para os parlamentares, para o Poder Legislativo. Deputado Siqueira Campos, Vossa Excelência pode ler o expediente que se encontra sobre a mesa?
A proposta de lei. A proposta de emenda é lei orgânica, autoria da deputada Arlete Sampaio e outros deputados, acrescenta ao inciso 6º, parágrafo 1º do artigo 267 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Proposta de emenda à lei orgânica, de autoria da deputada Arlete Sampaio e outros deputados, acrescenta ao inciso 12 ao artigo 3º da Lei Orgânica do Distrito Federal. Requerimento de autoria da deputada Liliane Roriz, requer o encaminhamento de pedido de informação à Companhia Imobiliária de Brasília, Terra Capre, sobre o assunto que especifica. Requerimento da deputada Liliane Roriz. Requer o encaminhamento de pedido de informação ao Instituto do Meio Ambiente e dos órgãos hídricos do Distrito Federal, Brasília Ambiental e IBRAM, sobre o assunto que especifica. Requerimento. Autoria de Liliane Roriz. Requer retirada de tramitação do projeto de lei número 141/11. Requerimento de autoria da deputada Liliane Roriz. Requer a retirada de tramitação do projeto de lei de número 142/11. Uma ou primeira? Uma moção da deputada Liliane Roriz. 48 indicações de autoria do deputado Olaí Francisco. Uma indicação da deputada Luzia de Paula. Uma indicação de deputado Siqueira Campos. 4 indicações da deputada Liliane Roriz. Uma indicação do deputado professor Israel Batista. E uma indicação de autoria do deputado Cláudio Abrantes. Ainda, mensagem de número 131/2012 do senhor governador do Distrito Federal, que encaminha o anexo projeto de lei que altera a lei número 4.595, de 14 de julho de 2011, que revoga a lei de número 2.510, de 29 de dezembro de 1999, que instituiu o Regime Tributário Simplificado do Distrito Federal, Simples Candango. Ainda a mensagem de número 132, do excelentíssimo senhor governador Agnello Queiroz. Que encaminha projeto de lei que abre, nos termos do artigo 54 e 57 da lei número 4.614, de 12 de agosto de 2011, ao orçamento anual do Distrito Federal, lei número 4.744, de 29 de dezembro de 2011, crédito especial no valor de R$ 1.500.000, ata sucinta da 35ª Sessão Ordinária de 2 de maio de 2012. E, por fim, ata sucinta de número 34 da 34ª Sessão Ordinária, transformando em comissão geral para debater as recorrentes interrupções no fornecimento de energia elétrica do Distrito Federal. Senhor presidente, solicito a dispensa da leitura da ata e aprovação das mesmas.
Cada questão de ordem, Vossa Excelência, dispensa a leitura e dou as mesmas por lidas e aprovadas. Dando início ao pequeno expediente, comunicado de líderes. Pelo bloco do PMDB, deputado Dr. Michel. Vossa Excelência, com a palavra por 5 minutos. Posso ser complacente quando Vossa Excelência começar a fazer uso da palavra e até estender um pouco o tempo, mas solicito que cumpra regimentalmente. 5 minutos.
Boa tarde, presidente. Boa tarde, meus pares. Boa tarde, imprensa. Hoje eu venho a essa tribuna trazer à tona um problema antes que a imprensa divulgue. Eu já venho trazer logo de pronto, porque um ponto na boca de quem conta vira um conto, né? E nós não podemos deixar de vir, porque quando as pessoas vêm falar, são maliciosas e trazem. Eu quero trazer à tona aqui que eu fui delegado de polícia por 15 anos de minha vida, dos quais até um ano e meio atrás eu era um velho delegado, e hoje eu sou um jovem aposentado, veja que as coisas rimam. E durante esse tempo que eu fui delegado de polícia, eu dediquei minha vida tentando salvar vidas, e por onde eu passei, eu sempre dediquei minha vida. Eu duvido e desafio alguém dizer que eu fiz alguma negociata, que eu participei de qualquer tipo de falcatrua como delegado. E como servidor público, eu não digo só como delegado, porque eu venho da vida pública desde 1983, aonde entrei na briosa Polícia Militar como soldado de Polícia Militar. De lá trilhei o caminho da Polícia Civil, fui agente, com muita dificuldade, consegui me formar em direito e saí concursado, todas elas concursado. Passei para delegado de polícia concursado e trilhei o caminho de delegado de polícia. E aí as pessoas me tinham como um homem muito bravo, mas não era bravo, era um homem rígido, rígido, querendo fazer valer a lei. Mas quando a lei não valia, a gente ia com rigorosidade para fazer valer, porque o bandido ele é desumano, e eu não era desumano, eu era humano, mas fazendo fazer valer a lei, e conseguia baixar as criminalidades. Em 2009, houve um roubo em Sobradinho, onde eu tive que atuar com firmeza, e ali me atribuíram uma tortura, onde eu não torturei ninguém. E essa jovem foi julgada sexta-feira, e ela foi absolvida por insuficiência de prova, tudo bem. E aí, esse julgamento foi encaminhado para o Conselho Superior. O magistrado, por não poder ele mais continuar naquele julgamento, mandou para o Conselho Superior. Então, a imprensa toda está me procurando para saber por que que foi encaminhado para o Conselho Superior esse julgamento. Então, eu estou dizendo logo para o pessoal, é pela minha condição de deputado. Foi encaminhado para o Conselho Superior para que veja se há ou não indício de qualquer ilicitude por minha parte, em 2009, sobre aquela investigação feita. Então, eu não sou nenhum objeto de indiciamento ainda, não tem nada a ver, é simplesmente pelo foro que hoje eu tenho, que é um foro privilegiado pela função que eu exerço. Hoje eu já fui procurado, né? Quando as coisas são boas, é aquilo que eu digo. Quantos aviões sobem? Ninguém sabe. Mas se cai um avião, todo mundo quer saber. Ninguém procura saber quantos projetos bons eu fiz, quantas vezes eu fui no Pôr do Sol, quantas vezes eu fui na Vila Rabelo, quantas vezes eu ando no Sobradinho 2, na cidade. Ninguém quer saber as coisas boas que eu faço. Mas alguma coisa ruim que porventura possa ter acontecido, as pessoas querem saber. Ninguém nunca veio perguntar quantos tiroteios eu entrei na minha vida. Quantas vezes eu coloquei a minha vida em jogo para salvar a vida das pessoas? Ninguém quer saber disso. Querem saber realmente o que aconteceu em 2009, se aquela pessoa foi torturada. Eu tenho um laudo pericial feito para o Instituto de Medicina Legal, onde constata que não há nenhum tipo de lesão na pessoa que diz que foi torturada. Eu nunca vi dizer que uma pessoa é torturada fisicamente porque ela diz que ela foi torturada fisicamente e não tenha ficado nenhuma marca. A tortura psicológica, realmente, ela não diz, mas ela é peremptória em dizer que ela foi torturada fisicamente. E a tortura fisicamente automaticamente deixa a lesão. Quer dizer, ela não tem nenhuma lesão. E, inclusive, isso foi objeto de apuração na corregedoria, aonde eu fui absolvido. E agora ela foi encaminhada, essa investigação foi encaminhada para o Conselho Superior devido à posição que eu tenho. Mas a imprensa toda, então, já está atrás. Então, não é para derrubar a pauta de ninguém também, não. Quem quiser pautar, que pode pautar. Então, eu já estou dando logo a entrevista coletiva aqui, logo na tribuna, para que não fique essa coisa de Globo, de Record, de Bandeirante, de Jornal de Brasília, de Correio Brasiliense atrás. Então, eu já falo coletivamente para que todos já tenham logo conhecimento, para que não derruba a pauta de seu ninguém e nem de nenhum blog. Então, já está dito o porquê que está no Conselho Superior. É pelo foro privilegiado que eu tenho, senão estaria lá no juiz de primeiro grau, que é onde o delegado tem que ser julgado. Mas, diante da condição de eu ser deputado, tem que ir para o Conselho Superior. É só isso, nada mais. Não sou nenhum bandido, não tem nada a ver com cachoeira. Eu não tenho nada com cachoeira, nada, nada. Desafio qualquer pessoa a pegar a ligação minha para Olímpio, para Cachoeira. Para o Dadá, não. Para o Dadá, não, que eu conheço o Dadá. O Dadá eu conheço, mas desafio qualquer negociata minha com o Dadá. Aliás, qualquer negociata com qualquer pessoa, não sou homem de fazer negociata. Então vamos parar com essa coisa. Porque o repórter hoje já foi no meu gabinete, já foi uns 10 repórteres lá procurar o quê? Não tem nada, nada, nada. Continuo dizendo, continuo e vou continuar sendo o homem íntegro que eu fui nesses 28 anos de profissão e de serviço público. Não é que eu vim para o parlamento que vai mudar a minha personalidade, que vai mudar a minha integridade. Está confirmada a integridade também, líder. Pode ter certeza. A minha integridade continua confirmada. A minha moral não abaixa um milímetro. É só para que a imprensa saiba. É só para que a imprensa saiba. Não precisa me procurar. Já falei aqui, viu, presidente? Aqui na tribuna, para todo mundo, o que aconteceu foi isso. Foi que sexta-feira houve esse julgamento e o juiz achou por bem, até para questão dele poder se assegurar, de mandar para o Conselho Superior, que é um órgão competente para poder apurar qualquer fato que haja com quem tem foro de prerrogativa, que é a questão da autoridade que tem o deputado. Só isso que aconteceu. Eu queria agradecer, deputado, é só um esclarecimento que eu estou dando, porque eu nunca vi. O meu gabinete hoje choveu de repórter diante disso aí. Parecia até que eu tinha sido indiciado ou que eu já estava condenado. Não teve nada. Hã? Uma parte para a deputada Eliana Pedrosa.
Deputado, todos nós conhecemos a sua história, inclusive tive oportunidade aqui, muito antes de eu pensar em entrar na política, de lhe oferecer o título de cidadão honorário de Brasília. Benemérito, né? Benemérito. O honorário foi para sua mãe. Foi para sua mãe. Foi um título que eu dei no mesmo dia para ambos. A sua mãe, uma batalhadora, uma pessoa com pouca escolaridade e que criou um filho brilhante. Né? Um delegado reconhecido pelos lugares, todos os lugares por onde passou. Em Planaltina, eu cheguei em Planaltina, todo mundo queria o Michel, queria o Michel. Eu cheguei em Sobradinho 2, todo mundo queria Michel e Michel, era Michel e Michel. E vários parlamentares foram até o governador Arruda e falaram: tem que trazer esse Michel, tem que trazer esse Michel. E, na verdade, ele entrou, foi na Câmara Legislativa. Então, deputado, uma pessoa que tem esse carinho do povo e carinho verdadeiro, né, das pessoas quererem o senhor bem por perto, e toda a sua trajetória de vida, né, que é inquestionável, então nós estamos assim muito... Quero passar assim para Vossa Excelência que o senhor tem aqui companheiros para poder umbriar, para poder fazer manifestos a seu favor e, principalmente, para nós não levarmos aqui... a esse plenário, essas questões que a gente vê que, nesse momento de crise, querem jogar a crise aqui para a Câmara Legislativa. Esse é um fato. É criar uma pauta negativa para a Câmara. E nós, parlamentares, temos que estar bastante convictos disso e poder nos distanciar, então, desse disse-me-disse e nos concentrarmos naquilo que é importante, que é no nosso trabalho, ouvindo as comunidades, fazendo nossos projetos de lei, votando aqui no plenário, fazendo as audiências públicas, e isso o senhor o faz muito bem. O senhor é um dos deputados que mais participa, eu acho que o que tem mais andado, eu tenho uma fama, mas eu estou muito longe do senhor. O senhor está em todos os lugares, reunião de um com um, reunião de um com mil, o senhor está em todos os lugares e tem a nossa admiração e um crédito muito grande. Eu falo em nome de toda a bancada do PSD, e tenho certeza, não tenho essa autorização, mas estaria falando também, com certeza, por todas as bancadas aqui desta casa. Muito obrigado.
Eu quero agradecer à senhora pela confiança que a senhora me deu, na época que me deu o título de cidadão benemérito, e garanto que minha mãe também ficou muito feliz, porque foi reconhecida como cidadã honorária de Brasília. Falar da minha mãe me emociona, porque... Não vou nem tecer comentários, que talvez não seja o momento. Mas eu vim a essa plenária agora aqui dizer, porque as pessoas são muito maldosas. Então, antes mesmo que a imprensa ou qualquer um possa falar alguma coisa, já vim dizer. Eu não sou torturador e nunca fiz tortura a ninguém. Eu sou um lutador pelas coisas certas. Eu sou um homem que luto para que as coisas andem nos eixos, para que nós tenhamos uma Brasília melhor. E se algo fiz pela sociedade de Brasília, foi colocando, inclusive, a minha vida em jogo, a da minha família, porque eu andei diuturnamente por esses quintão de Brasília, principalmente Sobradinho 2, Sobradinho, Itapuã, Paranoá e Planaltina, locais onde poucas pessoas teriam coragem de entrar. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, para pegar a cidade igual eu peguei, não precisava, não. Tem que ter peito mesmo para entrar ali. E eu entrei ali...
Eu peço uma parte, a Vossa Excelência.
Vou dar uma parte, Vossa Excelência. Entrei ali com a cara e a coragem. E eu duvido quantos teriam a coragem de entrar e fazer o que nós fizemos ali. Inclusive, muitos que hoje estão ali como repórter, chegavam na delegacia para ver e falavam, doutor, eu vou dizer para o senhor, poucos têm coragem de entrar aqui nesse Sobradinho 2, onde morria aproximadamente 100 pessoas anos. 100 pessoas anos. 100. 100 pessoas anos. E eu tenho família, os meus filhos foram todos tirados de Sobradinho, todos eles foram embora com medo da repressão que poderia vir em cima deles. E eu consegui, graças a Deus, e é lógico, com a Polícia Militar, e aí o meu amigo Patrício, que sabe muito bem, a Polícia Civil, confiando em mim, nós conseguimos baixar. Então, eu vim aqui hoje nessa tribuna, não é para derrubar a pauta de ninguém, não. Se algum repórter quiser colocar, está lá no Conselho Superior de Polícia, a investigação vai passar por lá, não tem problema algum. É só para que não fique esse disse-me-disse, essa conversinha para lá, para cá. Então, eu já venho logo aqui esclarecer. Não tem nada demais. É simplesmente o juiz, a de cautela, mandou para que o Conselho Superior averiguasse se há algum indício, se há algum indício de alguma irregularidade diante da investigação que foi feita em 2009. A parte está com Vossa Excelência, doutor, deputado Chico Vigilante.
Deputado Michel, eu estava há pouco aqui conversando com Vossa Excelência e dizia que nessa questão policial, Vossa Excelência, deputado Cláudio Abrantes, tem muito mais experiência, porque são policiais, eu sou vigilante. Mas Vossa Excelência sabe que existe uma velha tática dos marginais, orientado por alguns advogados não muito competentes, de tentar tudo que é delegado que atua de maneira correta e que combate efetivamente o crime, eles tentam, o criminoso, geralmente, quando é pego, tenta dizer que o delegado torturou ele. Isso é comum. Isso é é fato, sempre acontece. Vossa Excelência é um deputado que eu não conheci quando Vossa Excelência era delegado. Conheci aqui nessa casa como deputado. Na verdade, o primeiro contato que eu tive com Vossa Excelência foi na casa do presidente do partido de Vossa Excelência, quando nós fomos lá conversar a respeito de política e da sua participação efetiva na base do governo Agnello Queiroz. Vossa Excelência tem a nossa solidariedade e tem o nosso apoio, porque Vossa Excelência tem demonstrado aqui nessa casa que é um deputado muito correto, brincalhão, e é até bom muitas vezes descontrair o ambiente aqui, né? Mas muitas vezes, até mesmo quando está brincando, Vossa Excelência está falando sério. Portanto, eu quero deixar aqui a minha solidariedade a Vossa Excelência e dizer que lá no Conselho Superior de Justiça eu não tenho dúvida nenhuma de que esse fato será esclarecido e de que essa acusação indevida que está sendo feita a Vossa Excelência por aqueles que são inimigos da lei, de que Vossa Excelência, isso aí não vai manchar a sua carreira, não vai manchar a sua reputação e, acima de tudo, não vai manchar a sua dignidade enquanto homem. E eu falo em nome do nosso bloco parlamentar, o deputado Chico Leite, que é promotor de justiça, o deputado Arlete, que é médica, o deputado Patrício, que é policial, porque, muitas vezes, deputado Michel, os bandidos dizem, eu fui torturado. É uma tática que é usada. Mas eles nunca dizem o que eles fazem com a sociedade, né? A maneira com que eles agem efetivamente contra a sociedade. Você vai hoje lá. Será que tem coisa pior do que pegar uma mãe de família agora nesse chamado sequestro relâmpago, trancar dentro de um porta-mala de um carro e sair dizendo que vai botar fogo no carro? Será que tem coisa pior do que essa?
E depois um marginal desse, quando é pego pela polícia, ainda tem coragem de dizer, não, fui torturado para poder confessar. Isso é a tática, isso o que os bandidos realmente fazem. Mas nós conhecemos Vossa Excelência e sabemos que Vossa Excelência não tem nenhum traço de um torturador. Muito pelo contrário. Vossa Excelência tem todo o traço de um delegado competente, que eu realmente acredito que foi uma perca para a sociedade Vossa Excelência ter se aposentado tão novo. Quem sabe mais uns 10 anos de polícia faria muito bem para a sociedade de Brasília.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, agradeço a solidariedade, mas digo, senhor, eu não abaixo a cabeça, eu sempre estarei de cabeça em pé, porque tenho minha consciência tranquila. Eu acho que mais do que as denúncias que faço, as denúncias levianas, eu acho que a consciência do homem é o que mais pode pesar. A minha consciência está leve, sei que fiz e faria, tudo que fiz, faria de novo. O pior do homem é ele não ter a cabeça para fazer o que fez de novo. Porque quando ele tem a consciência pesada, ele sabe que o que ele fez está errado. E o que eu fiz para livrar a sociedade dessa marginalidade que hoje assola o nosso país. Eu já disse, direito humano é para os humanos. Se o bandido não é humano, ele não tem direito a direitos humanos. Então, que consigamos continuar a nossa vida e a nossa caminhada. Siqueira Campos, uma parte.
Parcelamento em Sobradinho.
Patrício.
Ele não está extra pauta.
Obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Quero me solidarizar com você, Michel. Todos nós conhecemos. Você se mostra com muita facilidade. Vossa Excelência se mostra com muito, muito humano. Rapidamente, todos nós aprendemos a gostar de você. Você é um grande coração, você é uma pessoa muito humana. Eu não vejo você torturando alguém. Né? Isso é um crime realmente covarde. É impossível da pessoa, com a sua conduta, com o seu coração, imaginar torturando uma pessoa. Acho que você pode ser duro na hora de investigar, duro na hora de agir, né? Mas torturar, eu não vejo você fazendo esse crime. Isso é uma covardia e eu acho que não seria do seu caráter. Quanto você falar que você é uma pessoa ética, honesta, eu não tenho dúvida disso. Eu lembro quando nós estávamos lá em casa almoçando e que você estava ali defendendo que precisava daquele salário 14º, 15º, nós discutíamos naquele momento a nossa posição a respeito de acabar com aquele salário 14º, 15º. E você mostrava ali as suas contas, você se mostrava, você se expunha, né, mostrando que você precisava daquilo para manter um padrão de vida, porque você tinha uma série de obrigações, inclusive pensões alimentícias. Quem é desonesto não fica correndo atrás de trocados. Né? Então, você já está aqui, já teve várias oportunidades para não precisar disso. Você se mostrar daquele jeito é porque realmente é uma pessoa de muito caráter. Nesse país, a gente cria muito direito, muitas condições humanas para bandidos. Né? Eu lembro que agora, na Comissão de Ética, se eu não me engano, era um projeto da deputada Celina, que estava ali mudando a data de visitas dos presos aqui do Distrito Federal, que é, parece que, numa quinta-feira, e ela, muito sensível, estava mostrando que aquele dia não permitia que as famílias daqueles internos fizessem a visita. E estava mudando aquela data para sábado ou domingo. Até me posicionei que seria favoravelmente só o domingo, porque sábado também teria o impedimento. Mas, a rigor, eu acho que quem está com seus direitos de liberdade cassados, né, não devia ter visita íntima. Né? Devia ter receber em qualquer dia, em qualquer horário, através de um vidro, as pessoas com as quais tivesse escritas para fazer visitas. Né? A gente vê o menor, né, que cria situações, horrores em famílias. Né? 16, 17 anos, mas o Estatuto do Adolescente não permite quase nenhuma punição. A reclusão são medidas pontuais, como se fosse crianças de 9, 10 anos. Planejam, tiram vida de pai de famílias, e assim são sucessivamente. Um homem de bem com você tem que estar respondendo um crime, quando certamente aquele que você prendeu, hoje nem sequer mais responde a nenhum processo criminal, se não já tiver com a pena prescrita. É uma pena que isso aconteça nessa cidade, nesse país. Você tem meu apoio, tem minha solidariedade, acho você uma pessoa muito correta e muito digna.
Eu agradeço, nobre amigo Siqueira Campos.
Doutor Michel,
vou dar uma parte para Vossa Excelência. Só para complementar,
o deputado. Vossa Excelência permite eu colocar duas palavras aí, acrescentando esses apartes?
A parte de Vossa Excelência.
Deputado Michel, a gente ia aos tribunais, não é desmérito nenhum de nós. Eu, particularmente, fui ao tribunal do TRE, local e lá na esfera federal. Ganhei em todas. Estou aqui tranquilo. Então, ao senhor, a sua eleição, já foi provado o trabalho que o senhor fez naquela comunidade, quando o senhor teve mais de 90% dos votos daquela comunidade para deputado distrital. Só isso só sabe da pessoa inibada que é Vossa Excelência. Infelizmente, nesse país nosso, que quer caminhar para o desenvolvimento, e nós estamos muito atrasados em certas matérias, que quando se combate o crime organizado, esse povo que, em vez de estar trabalhando, está fazendo coisa errada, a lei ainda vem protegê-los, que o senhor acaba indo aí ter de se explicar por atos do trabalho. Então, eu queria só acrescentar que Vossa Excelência tem o apoio do nosso bloco. E eu vou dizer mais, deputado Michel. O nosso bloco está precisando de mostrar uns apoiozinhos aqui dentro da Câmara, porque aqui está tendo dois caminhos, uma hora é assim, outra hora é daquele jeito, uma hora o povo quer ficar em cima do muro, outra hora quer ganhar apoio para outras coisas, um tititi danado, e a gente tem que estar do lado do que é certo. E Vossa Excelência pode ter certeza e convicção que nós estamos do seu lado.
Muito obrigado. O senhor pode ter certeza, é para que não haja esse tititi, é que eu venho aqui de pronto e de pleno mostrar a minha cara, porque eu não sou homem de tititi, eu não sou homem de deixar as coisas para depois e nem sou homem de guardar as coisas debaixo do tapete. Porque eu fui procurado hoje pela imprensa, é que eu venho aqui de pronto e de cara levantada e de rosto em pé falar para todos e para todos que eu não preciso me esconder. Eu não tenho nada a temer e nada a esconder. Estou pronto para enfrentar qualquer tipo de processo, porque não fiz nada que possa macular a minha imagem. Quero agradecer aos meus pares pelo apoio a mim dado e quero deixar bem claro que eu estou aqui, não é pedindo arrego, e não estou aqui para me defender, porque a minha defesa será feita, se necessário for, lá nos tribunais. Eu estou dizendo que simplesmente foi encaminhado para o Conselho Superior da Magistratura, porque é o local plausível para poder ver se há ou não algum deslize na minha conduta. Até então não houve nada de mais nem de menos, é porque a imprensa toda fica em cima para saber. Então, para que não precisem fervilhar no meu gabinete à procura disso, eu já estou vindo aqui falar. Porque é o que eu digo. Para coisa boa, não me procuram. É isso que eu fico chateado. Eu tenho um projeto que aí a deputada Arlete Sampaio sabe. Eu tenho um projeto que até em nível federal, a presidenta Dilma está até, parece que não é copiando, que seria muita, né, assim, até deselegância de minha parte, que eu estou com um projeto aí querendo passar, que é o Viver em Casa. Que a senhora, como eu não sei, mas a senhora sabe, mas tem o Walter Gaia que me apoia, diz que, aí eu vou até mudar o foco, viu, presidente, só mais um minuto, diz que a medicina vem avançando, que há 20 anos atrás nós tínhamos dois tipos de situação. A pessoa, quando entrava no hospital, ou ela curava ou morria. Mas, com o advento da medicina vir avançando, temos três tipos. Ou melhora, ou morre, ou fica doença crônica. E a pessoa agora fica nessa cronicidade lá dentro. Então, eu estou com um projeto que nós vamos tentar melhorá-lo até com as pares e tudo, para que o governo faça o Viver em Casa, que é botar os home care, para que a pessoa possa ser tratada em casa, liberando os leitos nos hospitais, né, podendo a pessoa ser tratada em casa. É uma coisa maravilhosa, aonde se libera o paciente para ele poder ser amado, querido dentro de casa, saia daquela prisão que é hospitalar. Isso, nunca que a imprensa foi atrás. Ela nunca foi lá para saber como é que seria, como é que é. Mas um deslizezinho desse, que não é meu, não.
foi um deslize lá atrás que porventura possa ter ocorrido, defendendo a sociedade, porque foi para um conselho
deputado,
da magistratura.
Doutor Michel,
2 minutos para acabar, já vou passar a palavra para o senhor.
Vou marcar 1 minuto para Vossa Excelência concluir.
30 segundos.
1 minuto.
30 segundos.
1 minuto.
Acabei de encerrar, muito obrigado, presidente.
Ok.
Senhor presidente, questão de ordem.
Questão de ordem, deputado Vazir de Rouve.
Eu fiz uma ampla consulta com os colegas líderes. Houve, na última reunião do Colégio de Líderes dessa casa, acordo em votar 8 projetos de lei. Faltou um único projeto, que é uma desafetação de área pública de uso comum do povo na cidade de Sobradinho, já relatado nas comissões, acordado no Colégio de Líderes. Portanto, deputado, eu sugeriria, se houver aquiescência de Vossa Excelência, que pudéssemos apreciar de imediato esse projeto, porque estamos com coro, além de poder votar o primeiro turno do Fundo Antidrogas, que tem um papel importante na recuperação de dependentes químicos e que, portanto, essas duas votações seriam extremamente importantes para a cidade. Peço essas duas extras pautas à Vossa Excelência.
Ok, deputado Valézio de Rouve. Não há nenhum impedimento por parte dessa presidência. Foi feito um acordo no Colégio de Líderes na semana passada. Nós tiramos a pauta das 2 semanas, inclusive, dos 8 projetos que seriam votados, apreciados, além de projetos de parlamentares, e como o acordo foi feito, não tem dificuldade de ser cumprido. Nós só precisamos superar a questão ou do término de Colégio de Líderes, também do comunicado de parlamentares, ou se os parlamentares concordarem que a gente possa fazer a inversão dessa ordem, fazendo primeiro a votação e depois entrando, é claro, grande expediente, que aí não é mais nem comunicado de líderes, nem de parlamentares. É grande expediente. É bom os parlamentares terem essa compreensão. Então, eu preciso consultar o plenário. Essa é uma decisão do plenário. O plenário é soberano, ok?
O cenário aqui é positivo, presidente.
Ok, então eu vou consultar aqui aos parlamentares, deputados, os deputados e deputadas, se há acordo para que a gente possa superar, encerrar o comunicado de líderes, encerrar o comunicado de parlamentares, fazer a votação dos 2 itens propostos pela liderança do governo e depois entrarmos no quem quiser fazer uso da palavra, que possa utilizar o grande expediente. Há consenso por parte dos parlamentares?
Pelo bloco do PTB, ok.
Ok, PTB? Do PT, deputado Chico Vigilante, se ocupado, deputado Arlete Sampaio, ok? Ok. Deputado Celene Leão, ok. Deputado Dr. Michel, ok? Deputado, ok, né? Do Cláudio Abrantes, pelo PR, pelo PDT, já consultei lá o PSD. Então, pelo líder do governo, há consenso pelos parlamentares. Então, solicito serviço de plenário para que coloque os 2 projetos para serem apreciados. Esse do Fundo Antidrogas, que é o primeiro turno, já que foi votado o segundo, houve uma inversão na hora da votação. E o outro projeto aprovado, entrado em consenso do Colégio de Direito para votação em primeiro e segundo turno, para que a gente possa votar e depois entrarmos no grande expediente. Então, declaro encerrado o comunicado de líderes. Pequeno expediente. Declaro também, declaro aberto o comunicado, iniciado o comunicado de parlamentares, ao tempo que dou o mesmo por encerrado, para que a gente possa entrar na ordem do dia. Solicito o deputado Cristiano Araújo que possa fazer a chamada do projeto para a votação em primeiro turno.
Discussão em primeiro turno, em regime de urgência, do projeto de lei complementar número 34, de 2012, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei complementar número 819, de 26 de novembro de 2009, que cria o Fundo Antidrogas do Distrito Federal e dá outras providências.
Só para lembrar que o acordo proposto, para não ficar nenhuma dúvida, também sobressa e sobrepõe aos vetos que estão obstruindo na ordem do dia, ok? Esse é o acordo feito com os líderes dos blocos partidários e com todos os parlamentares aqui no plenário. Comunicado da presidência. Gostaria de informar que, quanto à votação do projeto de lei complementar número 34 de 2012, em primeiro turno, na sessão ordinária de 25 de abril, foi solicitado o seu adiamento, tendo em vista a falta de quórum em plenário naquele momento. Convocada a sessão extraordinária após a realização da sessão ordinária, o referido projeto foi chamado para votação em segundo turno e não em primeiro turno. Neste sentido, coloco o projeto de lei complementar número 34/2012 para discussão e votação em primeiro turno. Em discussão, o projeto de lei complementar número 34/2012 em primeiro turno. Não havendo que discutir em processo de votação, votação pelo processo nominal. Os deputados que forem favoráveis ao projeto de lei complementar número 34/2012 votam sim. Os contrários votam não. Solicito o deputado Cristiano Araújo, que faça chamados parlamentares para a votação.
Deputada Gaciel Maia. Ausente. Deputada Alex Sampaio. Sim. Deputado Ailton Gomes. Ausente. Deputado Benedito Domingos. Ausente. Deputada Celina Leão. Fundo Antidrogas, estamos votando, deputada. Sim. Deputado Chico Leite. Sim. Deputado Chico Vigilante. Sim. Deputado Cláudio Abrantes.
Sim.
Sim. Deputado Cristiano Araújo. Sim. Deputado Dr. Michel. Sim. Deputada Eliana Pedrosa, ausente. Deputado Evandro Garla. Sim. Deputado Joy Vale, ausente. Deputada Liliane Roriz, sim. Deputada Luzia de Paula, sim. Deputado Olair Francisco, sim. Deputado Professor Israel, ausente. Deputado Rádio Massu, ausente. Deputado Roberto Negreiros, sim. Deputado Rony Nemer, ausente. Deputado Austin Mesquita, ausente. Deputado Aznid Rouri, sim. Deputado Siqueira Campos, sim. Deputado Patrício, sim.
Com 15 votos sim e 9 ausências, fica aprovado em primeiro turno o projeto de lei complementar número 34/2012. Questão de ordem, deputado Vasnid Rouri.
Senhor presidente, tendo em vista que o projeto foi votado já em segundo turno, peço a Vossa Excelência que dê como lido e aprovado nos termos da redação final do referido projeto de lei.
Questão de ordem, deputado Olair Francisco.
Senhor presidente, a questão de ordem é só para consultar aí a mesa se a gente vai continuar as votações dos projetos dos deputados.
Não, nós vamos votar aqui. Esse projeto foi votado em primeiro turno porque ele tinha sido votado em segundo, e aí houve um erro no momento e acabou não votando no primeiro. Nós demos um outro projeto que foi acordado do Colégio de Líderes para votação em primeiro e segundo turno, e aí vamos iniciar a falação dos parlamentares, porque nós superamos o Colégio de Líderes, o pequeno expediente e também comunicado de parlamentares. Se nós continuarmos com o quórum, nós entramos na votação do projeto de parlamentares.
Então, conclua a votação do deputado aí, porque senão ele dá um infarto aqui, o deputado Vasnim.
Ok. Por fim, ratifica a votação do projeto em segundo turno, com 16 votos favoráveis e 8 ausências, bem como a apreciação da sua redação final, que foi a votação que houve na sessão ordinária do dia da votação desse projeto de lei complementar. Solicito o deputado Cristiano Araújo que faça a chamada do próximo item extra pauta.
Item de número 2, discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei complementar número 29/2012, de autoria do Poder Executivo, que desafeta a área pública de uso comum do povo na quadra 10 da região administrativa de Sobradinho, RA5, e da outras providências.
O projeto teve tramitação concluída. Em discussão, o projeto de lei complementar número 29/2012, em primeiro turno. Não havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo nominal. Os parlamentares foram favoráveis, votam sim. Os contrários votam não. Solicito o deputado Cristiano Araújo, que faz chamados parlamentares para a votação em primeiro turno.
Deputada Gaciel Maia, ausente. Deputada Arlete Sampaio, sim. Deputado Ailton Gomes, ausente. Deputado Benedito Domingos, ausente. Deputada Celina Leão, sim. Deputado Chico Leite, sim. Deputado Chico Vigilante, sim. Deputado Cláudio Abrantes,
sim.
Sim. Deputado Cristiano Araújo, sim. Deputado Doutor Michel, sim. Deputada Eliana Pedrosa, ausente. Deputado Evandro Garla, sim. Deputado Joey Vale, ausente. Deputada Liliane Roriz, sim. Deputada Luzia de Paula, sim. Deputado Olair Francisco, sim. Deputado Professor Israel, ausente. Deputado Rádio Massu, ausente. Deputado Roberto Negreiros, sim. Deputado Rony Nemer, ausente. Deputado Washington Mesquita, ausente. Deputado Mazid Roures, sim. Deputado Siqueira Campos, Rinaldo Siqueira Campos, sim. Deputado Patrício, sim.
Com 15 votos sim e 9 ausências, fica aprovado em primeiro turno o projeto de lei complementar número 29 de 2012. Solicito comunicado à presidência. Informo que a deputada Celina Leão, através de questão de ordem formulada na sessão ordinária de 12 de novembro, solicitou nova manifestação do plenário quanto à votação do PDL número 66 de 2011. Haja vista que na conclusão do parecer da CCJ, na reunião de 13/12, não manifestou sobre o substitutivo aprovado na CAS, Comissão de Assuntos Sociais. Desta forma, para sanar o equívoco processual, retorna o processo à Comissão de Constituição e Justiça, para que se manifeste exclusivamente sobre o substitutivo. Solicito o deputado Roberto Negreiros que possa proferir o parecer sobre o substitutivo aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais.
Parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre o substitutivo apresentado na CAIS ao projeto de decreto legislativo número 66 de 2011, de autoria da deputada Celina Leão. Senhor presidente, solicito permissão para ir direto ao voto.
Ok, Vossa Excelência, passa direto ao voto.
No âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, somos pela admissibilidade do substitutivo aprovado na Comissão de Assuntos Sociais. Este é o parecer.
Ok, em discussão ao parecer da comissão. Em discussão ao parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Não havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado o parecer da CCJ com a presença de 15 anos, senhores parlamentares. Por fim, ratifica a votação do projeto em turno único, com 18 votos favoráveis e 6 ausências, proferida na sessão de 14 de 12 de 2011. Solicito o deputado Cristiano Araújo que possa fazer as chamadas dos itens 72, 73, 74 e 75. Projetos para votação em turno único.
Só confirmando, presidente. 72, 73, 74 e 75?
75.
Ok. Item de número 72. Discussão e votação em turno único. Item de número 72, discussão e votação em turno único de moção número 265 de 2012, do deputado Joey Vale, que manifesta votos de louvor e parabeniza pelos relevantes serviços prestados à Universidade de Brasília, UNB, e as pessoas que menciona. Em bloco. Item 74, discussão e votação em turno único do requerimento número 1411 de 2012, do deputado Aziz Rouri e outros, que requer a transformação de sessão ordinária da Câmara Legislativa do dia 10 de maio de 2012 em comissão geral, para discutir o programa de aceleração do crescimento PAC, mobilidade, grandes cidades no âmbito do Distrito Federal. Item de número 75, discussão e votação em turno único do requerimento número 1412 de 2012, do deputado Chico Vigilante, que requer a realização de comissão geral no dia 31 de maio para debater e solucionar questões das medidas necessárias da viabilização da infraestrutura básica aos empreendimentos de construção civil.
Consulta aos líderes. Consulta aos líderes se há acordo para votar os requerimentos e as moções em bloco.
Pelo PTB existe acordo.
Ok, PTB, PT, ok, PMDB, doutor Michel, ok. Questão de ordem do doutor Michel.
Aqui no item 58, foi votado dia 25 do 4, teria condições do senhor voltar aí à redação final, que faltou a redação final do item 58?
Depois dessa votação em bloco, a gente faz a correção desse também, ok?
Eu agradeço, Vossa Excelência, e há acordo.
Ok, há acordo. Pelo PSD?
Senhor presidente, pelo bloco PPS, PSB, PDT, há acordo.
Ok, deputado Cláudio.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem.
Tem um requerimento da deputada Eliana, já que está votando, de uma audiência pública, eu queria pedir para inserir na pauta, para ler.
Vou consultar o plenário primeiro para ver se foi lido alguma coisa assim, porque esse nós estamos aqui lendo é porque são de comissões gerais que vão já acontecer e vocês vão só lendo. Então, é preciso a votação, por isso que a gente fez uma antecipação, ok?
Ok.
Acordo pelo PSD?
Acordo.
Ok, então, obrigado aos líderes. Consulta aos líderes. Havendo acordo, solicita ao secretário que proceda à leitura dos próximos, dos quatro itens já lidos, não havendo que queira discutir, em discussão as moções e requerimentos lidos pelo secretário, deputado Cristiano Araújo, não havendo que queira discutir em processo de votação, votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovadas as moções e requerimentos com a presença de 16 senhoras e senhores parlamentares, já vista que o deputado Washington Mesquita também se encontra em plenário. Solicito o deputado Cristiano Araújo que chame o item de número 58,
item de
solicitado
número 58.
Pelo deputado doutor Michel.
Ok. Item de número 58, apreciação da redação final ao projeto de decreto legislativo número 93, de 2011, do deputado doutor Michel, que concede o título de cidadã honorário de Brasília à senhora Assuncete Drummond Reis Magalhães. Senhor presidente, solicito a dispensa do... da leitura da redação final.
A cada questão de ordem, Vossa Excelência, reduz o interstício do polido e aprovada a redação final. Solicito o deputado Cristiano Araújo que faça a leitura do expediente se encontra sobre a mesa.
Senhor presidente, há expediente sobre a mesa. Assunto, participação em bloco parlamentar. Senhor presidente, venho perante Vossa Excelência comunicar em conformidade com o parágrafo 5º do artigo 36 do Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal, que o Partido da Pátria Livre, PPL, e a partir desta data, parte integrante do bloco parlamentar composto pelos partidos PMDB, PSL, PTC, PTdoB e PSC. Agradeço a atenção de Vossa Excelência e coloco minha disposição para maior esclarecimento. Assina deputado Rádio Massu. Requerimento. Requerimento da senhora deputada Eliana Pedrosa. Requer a realização de audiência pública em data a ser definida oportunamente para debater sobre o projeto de lei número 897 de 2012, que dispõe sobre o loteamento fechado e da outras providências. Assina a deputada Eliana Pedrosa.
Ok, acatando a questão de ordem, deputada Celina Leão, do PSD, inclui o requerimento de número 1417 de 2012 para votação durante a sessão ordinária. Solicito o deputado Cristiano Araújo que faça a chamada do requerimento para a votação.
Discussão e votação do requerimento em turno único, do requerimento 1417 de 2012 em turno único, que requer a realização de audiência pública em data a ser definida oportunamente para debater sobre o projeto de lei número 897 de 2012, que dispõe sobre loteamento fechado e da outras providências. De autoria, assina a deputada Eliana Pedrosa. Manel, tudo bem?
Falta o segundo turno.
Em discussão, requerimento número 1417, 2012. Não havendo quem discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado o requerimento com a presença de 16 senhoras e senhores parlamentares. A referida audiência está marcada para o dia 17 de maio de 2012, às 19 horas, no plenário desta casa. Vou encerrar a presente sessão ordinária, convocando sessão extraordinária para a votação da ordem do dia normal da sessão ordinária e também do projeto que foi incluído extra pauta, que foi votado em primeiro turno nesta sessão, que é o projeto de lei complementar número 29 de 2012, para a votação do mesmo em segundo turno. Convoco sessão extraordinária para a votação da ordem do dia constante da sessão ordinária e também do projeto de lei complementar número 29 de 2012, para a votação em segundo turno. Declaro encerrada a presente sessão ordinária.